Bem-vindos ao Product Hunt Diário, o podcast da Bri, que traz as novidades mais interessantes do mundo dos produtos.
E eu sou o Rafael Costa.
E eu sou a Sofia Almeida. Hoje temos um episódio com histórias fortes. O Google lança a nova família Gemini com 3 modelos.
Também vamos falar de ferramentas de autorização para agentes de IA, novos lançamentos para desenvolvimento com agentes e um telefone flip focado e livre de distrações. Vamos lá! O Google acaba de lançar a nova família Gemini. São 3 modelos, o Gemini 3.6 Flash, o 3.5 Flash Lite e o 3.5 Flash Cyber.
Segundo o anúncio, estes modelos foram construídos para entregar a eficiência, a latência e a fiabilidade necessárias para pôr agentes de IA a funcionar em escala.
E aqui entra logo uma questão interessante que a comunidade levantou. O 3.5 Flash Cyber está neste momento com acesso restrito a governos e parceiros de confiança.
Exato. Um utilizador perguntou diretamente se esse acesso será alargado no futuro ou se permanecerá como uma ferramenta de acesso limitado. A razão apontada é o risco de dupla utilização.
Outro utilizador foi direto à comparação de desempenho. Quer saber como é que o raciocínio do novo 3.6 Flash se comporta face aos modelos anteriores 3.5 Flash em tarefas como codificação de alto nível, edições, correções e revisões?
Perguntas que ainda estão em aberto na discussão da comunidade. O que fica claro é que o Google está a apostar tudo nesta família para responder às exigências de escala dos agentes.
E, por falar em agentes, duas ferramentas novas no Product Hunt estão a atacar exatamente o problema da autorização. A primeira é o Castra.
O Castra apresenta-se como uma camada de autorização em tempo de execução para Cloud Code, Cursor, Codex e OpenClaw. A ideia é simples: decidir o que os agentes podem ou não fazer antes da execução, com latência abaixo de 1 milispotas.
A plataforma aplica políticas de forma unificada sobre ferramentas, prompt, entradas e saídas. O objetivo é prevenir 3 coisas: uso não autorizado de ferramentas, injeção de prompt e exposição de dados sensíveis.
O construtor Carlos contou o que o inspirou. Percebeu que não havia nada estrutural a impedir um agente com credenciais de executar qualquer ação que decidisse, mesmo em produção.
Isso é forte. E a segunda ferramenta, o MonoCloud for Startups, entra precisamente por aí. Oferece uma camada de identidade para clientes, APIs e agentes de AI.
Vai além da autenticação. Foca-se em autorização e prestação de contas. A plataforma permite decidir exatamente a que cada utilizador, serviço e agente pode aceder, provar o que fez e revogar o acesso instantaneamente.
Inclui autorização fina com SDAR, passkeys, SSO, proteção de APIs, comunicação máquina a máquina e MTLS com confiança vinculada a certificado. Startups recebem a plataforma completa gratuitamente por 1 ano.
A construtora Shivang fez uma observação certeira. As necessidades de autorização nunca terminam no login e agora os agentes de IA agem em nome dos utilizadores, sem que se consiga definir o que lhes é permitido tocar.
Agora há 3 lançamentos que tentam tirar o atrito do desenvolvimento com agentes. Começamos pelo Remote OpenClaw.
É apresentado como o maior diretório aberto de blocos de construção para agentes de codificação. Reúne mais de 13 mil servidores MCP, skills, plugins e fluxos de trabalho prontos.
O criador diz que nasceu para acabar com a caça dispersa por repositórios do GitHub, NPM e canais do Discord. A ideia é ter um sítio único, onde encontrar e comparar componentes para clientes como Cloud Code, Codex, OpenClaw e Hermes.
Filtra-se por caso de uso, copia-se o comando de instalação e segue-se em frente. O acesso é gratuito e não exige registro.
Depois temos o Agent Manager. Foi criado para quem corre várias sessões de Cloud Code em paralelo e perde tempo à espera de um simples input.
É uma aplicação nativa para macOS, desenvolvida por um criador independente no Japão. Tem uma janela flutuante que mostra o estado de cada sessão e traz para primeiro plano aquela que ficou bloqueada à espera de intervenção.
Um clique salta diretamente para o terminal correto, seja um painel do Iterm 2, um separador do terminal ou uma janela do VS Code ou cursor. inclui alertas sonoros de gato e oferece um teste gratuito de 7 dias.
É uma aplicação notarizada em Swift. E para fechar, o Arco aborda o fine-tuning de modelos de peso aberto diretamente em TypeScript. A equipe liderada por Rina construiu a ferramenta para evitar ter de manter um projeto Python separado, converter datasets manualmente ou gerir GPUs. A Lightphone está a desenvolver um novo dispositivo, o Light Flip, um telefone flip que traz a mesma experiência focada e livre de distrações do Lightphone original, mas num formato tátil e nostálgico.
E isto responde diretamente a feedback que a empresa tem recebido. Muitos utilizadores, especialmente os mais jovens, dizem que adoram telefones flip. Mas as opções atuais no mercado são mal construídas, lentas e, ironicamente, vêm com aplicações viciantes pré-instaladas.
Exatamente. O Light Flip quer resolver exatamente esse problema. Oferecer um flip bem construído, rápido e livre dessas distrações digitais.
Enquanto o Light Flip não chega, há outro produto interessante neste espaço. O UltraPod. E a proposta aqui é diferente. Em vez de comprar hardware novo, transformas um iPhone antigo num dispositivo Music First, centrado na música.
A ideia é manter o Apple Music, treinos com HellKit, leitura e a câmera, mas remover os feeds de redes sociais e todas aquelas armadilhas de atenção, tudo sem precisar de novo hardware.
E isto é relevante porque muita gente tem iPhones antigos na gaveta que ainda funcionam perfeitamente. O UltraPod dá-lhes uma segunda vida com um propósito muito mais intencional.
Agora, a produtividade também teve novidades. O Grindoro é uma aplicação de foco com método Pomodoro, mas com uma diferença importante. As sessões são sincronizadas.
Funciona assim. Os utilizadores começam juntos, a cada hora ou a cada meia hora. Isto transforma a produtividade, algo muitas vezes solitário, num ritual partilhado.
E o Grindoro vai mais longe. Também te permite gerir energia diária do café e colecionar cafés semanais como prova de consistência. É quase um jogo de produtividade. E por falar em produtividade com tecnologia, o Acme. Bot está a posicionar-se como um agente de SEO com inteligência artificial, mas não é o típico gerador de artigos.
A abordagem é diferente. Primeiro, entrevista-te sobre a tua experiência em primeira mão. Só depois gera artigos de blog. O objetivo é produzir conteúdo sem desleixo, que satisfaça os requisitos EETT do Google. Experiência, especialização, autoridade e confiança.
E há um detalhe interessante aqui. Um dos criadores deixou o cargo de engenheiro de infraestruturas de pesquisa na Google para construir esta ferramenta. É alguém que conhece o sistema por dentro.
Outra ferramenta que está a aparecer é o Migma AI, e esta ataca um problema diferente, o marketing de e-mail autónomo. A ideia é que o Migma compreende os objetivos do negócio, cria campanhas completas, personaliza e localiza sequências, gera o envio, a conformidade e aprende o que gera receita.
E a equipa do Migma sublinha um ponto importante. Ao contrário de ferramentas como o ChatGPT e o Claude, o Migma garante que os e-mails não se quebram ao chegar às caixas de entrada reais. Eles focam-se na compatibilidade, acessibilidade e conformidade.
Isso é crucial, porque um e-mail bonito que se parte no Gmail ou no Outlook perde toda a eficácia.
E temos ainda o Buzzy, que se apresenta como a primeira tela infinita agente para criação de vídeo. A proposta é ambiciosa. Conceber ideias, construir moodboards e editar vídeo com precisão semelhante ao Photoshop, tudo num só espaço.
E o Buzzy promete aguirar filmes de grande sucesso ou anúncios com qualidade de estúdio até 20 minutos. É uma ferramenta pensada para criadores que querem controle total, sem sair do mesmo ambiente.
Mudando de área, há uma ferramenta nova chamada Redential, que quer resolver um problema antigo no recrutamento. Como é que verificas as competências reais de um profissional de desenvolvimento sem expor código confidencial?
Esta é uma questão complicada. As empresas querem validar o que um candidato realmente construiu, mas ninguém quer partilhar código proprietário. O Redential, apresentado pelo fundador Juan no Product Hunt, propõe uma solução interessante.
É uma ferramenta de linha de comando, gratuita e de código aberto, funciona localmente na máquina do utilizador, lê o histórico do Git e cria um perfil do que foi realmente construído. O código nunca é partilhado.
E o utilizador mantém o controlo total. Revê exatamente o que será mostrado antes de qualquer envio.
A credencial gerada não é apenas um documento estático. É depois defendida ao vivo. O profissional responde a perguntas sobre o seu próprio trabalho.
O objetivo é fornecer uma prova mais fiável do que um currículo tradicional. Porque um currículo diz o que fizeste, mas o credencial quer mostrar o que realmente construíste, com evidências verificáveis e sem comprometer código confidencial.
O Amalike lançou um plugin de inteligência social para o agente Hermes. A ideia é resolver um problema que muitas equipas sentem, agentes de tarefas que respondem a tudo e monopolizam as conversas de grupo.
Exato, e o plugin atua exatamente aí. Ele decide quando o agente deve falar, adapta-se ao tom do grupo e, algo que acho particularmente interessante, lembra quem disse o quê? Tudo isto dentro do Slack, Telegram e WhatsApp.
Os cofundadores identificaram que não é um problema de modelo de linguagem, mas sim de comportamento. A questão é que o agente se torna irritante quando responde a cada mensagem. E este plugin resolve essa dinâmica social.
E mudando de marcha, a Box entrou no mercado com uma oferta bastante agressiva. Computadores em nuvem para agentes a $0,036 por hora.
Isso é cerca de 10 vezes menos do que alternativas como o E2B, Daytona e Modal. E a Box cria máquinas virtuais Ubuntu com direitos de administrador e acesso a SSHK em apenas 2 S, através do comando Box New.
Além disso, suporta até 1000 caixas simultâneas e oferece suporte dos fundadores no próprio dia. Para equipas que precisam de escalar rapidamente, é uma diferença relevante.
E ainda no espaço dos agentes, a Comechat lançou um kit de UI para iOS que acelera a integração de agentes de IA em aplicações de mensagens que já existem.
O kit oferece respostas em streaming, histórico de conversas e uma interface totalmente personalizável. A empresa nota que construir manualmente bolhas de mensagem, streaming e ecrãs de histórico consome semanas que as equipas não tinham orçamentado.
É um ponto prático. O tempo perdido em infraestrutura de chat é tempo que as equipas não dedicam à experiência principal do produto.
Agora o Overflight. É um radar de voo ao vivo, mas com uma abordagem diferente. Só mostra o céu visível acima do utilizador. Dá identificação, companhia aérea, número do voo, rota e altitude.
Foi criado por Charlie Wood, da DGR Labs, uma empresa individual. Tem uma opção gratuita e uma subscrição Pro que inclui rotas.
E há um detalhe curioso sobre o comportamento dos utilizadores. No iPhone, as sessões duram em média menos de 1 minuto. Já na Apple TV, com o visor ambiente sempre ligado, as sessões rondam em média os 30 minutos.
O que faz sentido? No televisor, a aplicação funciona quase como uma janela para o céu, sempre presente. No telemóvel, é uma consulta rápida e pronto.
Mudando para o marketing de influência, o Trovio for Brands lançou um painel de controlo que usa IA para encontrar comunidades pequenas e de confiança.
A diferença aqui é que o foco não são os mega criadores. A plataforma procura influenciadores que realmente usam e precisam do produto da marca.
O cofundador Andrew fez uma observação que resume bem a estratégia. O melhor criador para uma marca muitas vezes não está na categoria esperada, mas sim corresponde ao perfil do cliente real.
E a plataforma oferece correspondência de influenciadores com a comunidade em segundos, gestão de campanhas e análises completas com acompanhamento de conversão, tudo pensado para marcas que querem precisão em vez de alcance genérico. E pronto, é tudo por hoje. Tivemos um resumo bem recheado. O grande destaque vai para a Google, que lançou a nova família Gemini, o 3.6 Flash, o 3.5 Flash Lite e o 3.5 Flash C. Três modelos que prometem dar que falar.
E no Product Hunt apareceram coisas muito curiosas. Duas ferramentas focadas em autorização para agentes de IA, o Castra apresentado como uma solução nesse espaço. E depois mais 3 lançamentos para tirar o atrito do desenvolvimento com agentes, incluindo o Remote Operation.
Também vimos o Lite Flip, um telefone flip da Lite, que traz a mesma experiência focada e sem distrações do Lite Phone. e o Acme Bot, um agente de SEO com IA, que primeiro te entrevista sobre a tua experiência em primeira mão.
E ainda apareceram o Redential, do fundador Juan, para verificar competências, o plugin Uma Like para o agente Hermes, que decide quando falar e se adapta ao tom do grupo, e o Overflight, um radar de voo ao vivo focado no céu visível acima de ti.
Obrigado por nos acompanhares. Volta amanhã para mais um resumo do que mexe na tecnologia. Até lá!